Gazeta M, Gazeta M 890. A sintonia certa. Gazeta.
Aceita um cafezinho?
Ah, eu quero.
Café no Bom Dia.
Muito bem, estamos de volta com o nosso Bom Dia Gazeta. Hoje o nosso assunto é sobre o controle das fake news, né? E a tecnologia, né? Fake news, você sabe, são aquelas notícias falsas que se propagam aí pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Para a gente conversar sobre esse assunto, a gente vai falar com quem entende, com o professor especialista em tecnologia e inovação da Fundação Getúlio Vargas, Arthur Igreja. Professor, bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo ótimo.
Então tá bom, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar conversando aqui com a gente, professor. Para a gente começar o nosso bate-papo, para quem ainda não entende, o que são as fake news?
Fake news são notícias falsas, né, como a tradução já aponta, e que se tornam muito, muito, elas ficam muito em evidência em período eleitoral. Então fake news foi um termo que surgiu lá nos Estados Unidos, especialmente na época da campanha do Trump, onde eram divulgados dados falsos, tanto de coisas que ele tinha feito ou não, e também ataques a adversários. Então, na sua essência, são notícias que são geradas de forma falsa e usam uma série de aparatos tecnológicos para serem disseminados com muita velocidade.
Certo. O objetivo de quem propaga essa fake news é, então, tá favorecendo alguém quando a gente fala na parte da política, né? E quando não tem a ver com política, professor?
Ah, pode ser desde uma influência em mercado, tentar influenciar o preço de ação de uma empresa, tentar causar um dano de imagem a uma pessoa, pode ser um ataque pessoal, pode ser uma movimentação governamental, pode ser uma manobra de mercado, pode ser um competidor tentando atacar a empresa ou um produto do competidor. Então, é toda notícia que é usada de forma maliciosa e que a fonte não é segura, ou seja, não é baseada em dados, em evidências, mas simplesmente é mais uma ação de marketing boloso, ou seja, normalmente ela tem um título que chama muito a atenção, é um conteúdo extremamente superficial e que não tem lastro, ou seja, ninguém verificou isso, e as pessoas saem compartilhando por suas redes sociais e nas suas comunidades, nos seus grupos de WhatsApp. Então é feito justamente para ter um gatilho de que faça as pessoas compartilhar o máximo possível para lastrar uma mentira.
Agora, professor, é fácil você identificar alguma fake news?
Eu não diria que é fácil, mas é possível. Então, a primeira dica é exatamente essa, ficar de olho no título. Então, eu chamo a atenção para uma coisa que aconteceu no Brasil há por volta de 10 dias atrás, que saiu uma pretensa pesquisa eleitoral que falava sobre preferência de eleitores indecisos. E aí, um determinado candidato estava na liderança desse percentual. Só que se você rapidamente batesse o olho no somatório dos percentuais dos candidatos, dava mais de 100%. Então, poxa, como é que uma pesquisa pode ter mais de 100% de respondentes? É um erro assim, muito grotesco. Então, nesse momento, cabe à pessoa, quando recebe uma notícia, especialmente em época eleitoral, verificar a fonte. Ou seja, em que jornal que isso saiu? Qual é o grande jornal ou grande rádio e TV que está repercutindo isso? Porque, normalmente, esses veículos têm jornalistas que apuram a veracidade das notícias, não querem colocar uma notícia qualquer no seu portal para depois ter que colocar uma errata, ou se desmentir ou pedir desculpa para alguém. Então não é fácil, mas o exercício aqui é de verificar de onde veio essa notícia.
É, realmente, né? E é um assunto tão sério, né, professor, porque a gente está falando de benefícios próprios, às vezes de empresa, de política. E às vezes pode ocasionar até morte, né? Foi um caso que aconteceu em 2014, acho que o professor sabe desse caso do Guarujá, quando uma fake news apareceu aí numa página do Facebook falando que uma mulher estava raptando crianças para realizar magia negra. O senhor sabe desse caso, né?
Exatamente. Então é algo extremamente grave. Veja que uma pessoa foi... era inocente no caso, enfim.
Era inocente,
né? Os dados foram
todos
exagerados. E uma pessoa chega a ser violentada. Nós temos casos aí de violência pelo Brasil, de vários casos dessa forma, seja do abuso de menores, seja de violência contra a mulher, enfim, isso pode levar a ações extremas realmente, porque as pessoas são levadas pelo movimento, pela comoção. Então, fake news também tem esse componente de envolver sentimentos muito primários das pessoas para levá-las a compartilhar, chamar atenção. Isso pode ser muito perigoso.
E, professor, as redes sociais, então, elas contribuem muito para esse aumento, né, dessas notícias falsas, né?
Com certeza, por dois fatores. O primeiro é que antes a comunicação era centralizada, né? Então, quem emitia notícias eram canais, como eu já citei, jornais, TV, rádio, por aí vai. Com a internet, todo mundo é um canal, todo mundo tem lá seu público, seus amigos, seus seguidores. Então, em maior ou menor proporção, do topo, onde nós falamos dos influenciadores digitais, até uma pessoa que acaba influenciando apenas os seus familiares, mas todos viraram pequenas rádios, pequenos canais de notícia. Então, a pessoa, quando compartilha isso, tem uma responsabilidade gigantesca, porque por muitas vezes ela interfere no julgamento de um terceiro que não vai verificar aquilo. Ela enxerga aquela pessoa como uma referência de confiança. Então, quando você recebe isso de um amigo, cai a chance de que a pessoa faça essa verificação que eu citei. Então, o que nós vemos, por vezes, em grupos de WhatsApp, é que uma notícia circula, 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 e demora até que alguém levanta e fala: pessoal, olha só, eu estou achando estranho isso daqui.
Verdade.
Eu verifiquei essa informação e eu vi que ela é falsa. Mas, perceba, quando o ouvinte parar para pensar, foram raras as vezes que ele percebeu que alguém fez isso. Imagina quanta notícia que circulou por semanas e meses e ninguém fez essa checagem, né?
Verdade. Nossa, isso acontece muito, né? Demora para alguém levantar no grupo: olha, isso aqui é falso, já foi resolvido, né? Principalmente.
Exato.
Também a gente está numa época também, quando colocam fotos, criança desaparecida, já foi encontrado ou não foi encontrado, era uma fake news, realmente é bastante complicado. Professor, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, mas eu quero abrir um espaço para algo que não foi perguntado, que o professor queira deixar aqui para os nossos ouvintes.
O recado aqui é pensar o quanto que isso pode ser grave de forma ampla, mas especialmente em período eleitoral. Então, quando nós reclamamos aí sobre os problemas do Brasil, facilmente a conversa converge para a política, né? Para quem são os nossos representantes, tanto no executivo quanto no legislativo. Ou seja, daqui a pouquinho nós estaremos definindo o rumo desse país pelos próximos 4 anos. Então, assumir essa responsabilidade por qual informação vai te levar a escolher o candidato é um ponto muito, muito importante. O Brasil está no final dos rankings aí de capacidade de compreensão de leitura, análise de dados. Então, nós temos que forçar o nosso senso crítico nesse período e assumir essa responsabilidade que depende de nós colocar esses parlamentares e gestores no poder.
Verdade. Muito obrigada, viu, professor, pelos seus esclarecimentos aqui. Vamos combater aí as fake news.
Com certeza.
Bom dia.
Obrigado pelo convite.
Nós conversamos com o professor especialista em tecnologia de inovação da Fundação Getúlio Vargas, Arthur Igreja, sobre o controle aí das fake news e tecnologia. E a gente já tem a participação aqui da nossa ouvinte, a Sol, lá do bairro da Conceição, falando: muito triste, né, ver pessoas disseminando tantas notícias falsas com tantos problemas que a gente ainda tem que lidar com mais essa. Verdade, viu, Sol? Muito obrigada pela sua participação.